Bom dia, meus irmãos. É um privilégio estar com os irmãos mais uma vez no dia do Senhor para ter os nossos corações consolados e instruídos pelo aquilo que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra. Que alegria para nós, queridos, é percebermos que a providência do Senhor, mesmo nesse contexto de pandemia, ela tem cuidado da nossa igreja, tem cuidado dos membros da nossa comunidade. E apesar de estarmos distantes fisicamente um dos outros, o Senhor tem nos alimentado com a sua palavra e fortalecido a nossa fé em Cristo, domingo após domingo. E eu quero que você note como a beleza da providência do Senhor, ela se aplica na nossa igreja e como alguns assuntos que temos tratado em escola dominical estão diretamente ou indiretamente ligados uns nos outros. Então, eu quero que você perceba como uma cosmovisão, que é o tema que nós vimos domingo passado. Na verdade, nós vimos esse tema durante 3 domingos. Ele tem a capacidade de mudar a forma como enxergamos a Deus, a nós mesmos e ao mundo que nos cerca. E uma vez, queridos, que nós fomos instruídos domingo passado pela palavra do Senhor sobre a verdadeira cosmovisão, temos o dever de buscarmos cultivar uma vida de meditação. Porque se eu não gasto tempo meditando sobre como eu devo enxergar a Deus, a mim mesmo e ao meu próximo, com base nas Sagradas Escrituras, não tenha dúvida, meus irmãos, outras cosmovisões preencherá o seu coração e estarão diante dos seus olhos. E quem sabe, talvez pelo fato de você não gastar tempo meditando a respeito de uma cosmovisão correta, você pense que a doutrina da justificação, ela diz respeito àquilo que o homem pode produzir para salvar a si mesmo, e não o que Cristo fez pelos seus eleitos. E dependendo de como você responde essas questões e como você lida com elas, ou você obterá a certeza da tua salvação, ou você viverá debaixo de um fardo de inconstâncias, incertezas e medos. Então, meus irmãos, após nós fazermos esse breve resumo do que nós já vimos até aqui, de como tudo isso está diretamente ligado à cosmovisão, à prática da meditação e à justificação, eu quero pensar com os irmãos nessa manhã a respeito da doutrina, da certeza da salvação, ou aquilo que os teólogos chamavam de segurança da fé. Nós vamos dividir a nossa aula em 4 pontos, que eu acredito ser importante nós pensarmos sobre a certeza da salvação. Então, nós iremos ver a importância da doutrina da certeza da salvação, o que é a certeza da salvação, as bases bíblicas e, por fim, uma questão problemática que, por vezes, surge em nossos corações, que é um tanto difícil de serem digeridas pelas nossas almas, mas nós precisamos lidar com elas. É o fato de que um cristão pode perder a certeza da sua salvação. Então, em primeiro lugar, queridos, nós vamos ver a importância da certeza da salvação. Então, nós temos alguns pontos importantes pelo qual nós precisamos estudar sobre a certeza da salvação. E principalmente pelo fato de que aquilo que o reverendo Ajan nos falou domingo passado, de que a nossa geração, e aqui não importa a faixa etária, é uma geração cética, ou seja, que não acredita em nada e em ninguém, que não há verdades e não há certezas absolutas. Por outro lado, a nossa geração, como o reverendo Ajan nos ressaltou, é uma geração marcada pela supervalorização dos sentimentos. Ou seja, muito daquilo que nós sentimos prevalece sobre aquilo que sabemos ou cremos. Infelizmente, queridos, essa postura, essa tendência de supervalorizar os sentimentos, ela tem se adentrado na igreja e tem levado muitos cristãos a estarem desanimados na caminhada cristã. E talvez esse seja o motivo pelo qual você tem se encontrado desanimado na caminhada cristã. Você ora a Deus, você lê a Bíblia, mas parece que aquilo não fala ao teu coração. Você não sente nada e por causa disso você questiona e duvida até mesmo a tua salvação e do amor de Deus para com você. Então, queridos, tendo em mente esse contexto em que a igreja de Cristo está inserida e por vezes os nossos corações também estão inseridos, é de extrema importância termos os nossos corações nessa manhã exortados, encorajados e consolados pelo aquilo que o Senhor tem a nos dizer sobre a certeza da salvação. Então, quando se pensa sobre a certeza da salvação, o teólogo Herman Bavinck, que particularmente para mim é um dos meus favoritos, ele fala algo muito interessante que eu gostaria que você atentasse. Ele diz da seguinte forma: a questão sobre a certeza da fé não é apenas algo científico e teológico, mas é também de importância religiosa e prática. É, pois, do interesse não só do teólogo, mas também do leigo, e pertence não somente ao ambiente de sala de aula, mas faz-se de igual modo presente na sala de estar. Em suma, em resumo, não é uma questão puramente teórica, acadêmica, mas é eminentemente, mas é primordialmente de vida e de prática. Então ele continua, não importa quão ímpio ou decaído indivíduo ele seja, em algum momento de sua vida, ele há de deparar-se com momentos de seriedades. Todos, em algum ponto de suas existências, são surpreendidos pelo mistério da vida, pelo poder da morte, pelo pavor do julgamento ou pelo temor do Senhor. Ora, meus irmãos, o que Bafkin está querendo nos dizer com isso em seu livro A Certeza da Fé? Está querendo dizer que quando o assunto é certeza da fé, é segurança de onde a minha alma irá passar a eternidade, todos os homens, uma hora ou outra, terão que prestar contas a respeito de suas certezas, de onde o seu coração está sendo colocado. Então percebam, meus irmãos, ainda que os homens neguem que há verdades absolutas, eles neguem que não há certezas, como o reverendo Ageu nos falou domingo passado, o homem por si só, ele naturalmente busca certezas que venham a preencher o seu coração. E por isso, por que isso acontece? Isso acontece porque todo ser humano nasce com a eternidade em seu coração e com a busca por certezas concretas e palpáveis. Por natureza, meus irmãos, nascemos com a sede de significado e propósito. Isso fica muito claro quando os nossos olhos são conduzidos ao Antigo Testamento, em especial ao livro de Eclesiastes, como nós temos meditado nas reuniões de oração nas quintas-feiras. Salomão, o pregador, ele nos mostra como o homem busca preencher o vazio de sua alma e achar propósito para a sua vida nas coisas dessa terra, justamente porque o homem busca certezas para ancorar a sua alma. É pelo fato de ele nascer com a eternidade em seu coração. É pelo fato de que uma hora ou outra ele terá que lidar com o estado de sua alma, é que ele busca preencher, ele busca certezas nesta vida, no aqui e no agora. Então, queridos, após nós termos visto a importância de nós estudarmos e termos nossos corações instruídos sobre a certeza da salvação e o porquê ela é tão necessária, nós também precisamos entender o que é, ou seja, qual é o conceito, o que significa a certeza da salvação. E nesse sentido, meus irmãos, o pastor e teólogo Sinclair Flexon, ele define a certeza da salvação da seguinte forma. A certeza é a confiança consciente de que estamos em um relacionamento correto com Deus por meio de Cristo. É a confiança de que fomos justificados e aceitos por Deus em Cristo, regenerados por seu Espírito e adotados em sua família. E que por meio da fé, nele seremos guardados para o dia em que a nossa justificação e adoção serão consumadas na regeneração de todas as coisas. Pensemos, meus irmãos, com base no que Sinclair Ferguson está falando sobre a certeza da salvação. A certeza da salvação está intimamente ligada com aquilo que nós temos de Deus para conosco através de Cristo Jesus. E as bênçãos que nós já desfrutamos nessa vida, como, por exemplo, ele vai dizer a justificação, a santificação, a adoção, a certeza do perdão dos nossos pecados. Então, a certeza, por si só, ela está relacionada com o nosso relacionamento com Deus, um relacionamento correto, através de Cristo Jesus e as bênçãos que nós desfrutamos tanto nessa vida como na vida vindoura. Então, a certeza da salvação, ela engloba tudo isso. Ela vai dar certeza do nosso relacionamento com Deus até a certeza das bênçãos que nós já desfrutamos tanto nessas vidas como a promessa gloriosa que nós iremos desfrutar eternamente com o nosso Deus. Então, queridos, veja, foi preciso eu mostrar aos irmãos a importância que esse tema ele tem para a Igreja do Senhor, principalmente pelo contexto no qual os nossos corações estão inseridos e a Igreja também, que é o fato de nós muitas vezes supervalorizar os nossos sentimentos e por isso por nós não sentimos muitas vezes em nossos devocionais Deus falando conosco, com aquele misticismo, nós duvidamos da nossa salvação e do amor do nosso Deus para conosco. Então, após nós termos visto a importância e o conceito e o que é a certeza da salvação, eu quero ver com os irmãos agora algumas bases bíblicas que fortalecem essa doutrina e como é que ela encontra o seu fundamento. Então, o primeiro texto que nós iremos ver nesta manhã é o texto de 1 João, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 6. Bastante conhecido pela igreja, diz o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto, sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Então, meus irmãos, duas coisas que nós precisamos analisar nesse texto. A primeira é que quando o texto diz que Cristo é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, ele não está querendo dizer que a justiça de Cristo se aplica a todos os homens. Esse é um dos textos que muitas vezes é usado para justificar e defender uma visão universalista, ou seja, que todos os homens irão ser salvos, independente de estarem em Cristo ou não. Ou quando não, esse texto é usado para ser contra a doutrina da eleição, que é justamente aquela doutrina que traz a ideia de que Deus elegeu alguns para a salvação e outros para a condenação. O que esse texto, na verdade, está querendo dizer, queridos, é justamente aquilo que o teólogo e pastor Michael Horton, que é um pastor presbiteriano lá nos Estados Unidos, disse em sua sistemática. Ele vai dizer da seguinte forma: a aliança do Sinai concentrava-se nas esperanças de Israel com relação ao Messias por meio de tipos e sombras. Mas a promessa abraâmica para as nações é agora anunciada ao mundo. É nesse sentido que compreendemos os versículos que se referem à morte de Cristo por todos e pelo mundo. Aqui, meus irmãos, eu não quero me deter muito a esse tema, porque o assunto da nossa aula é outro, mas para que não haja dúvidas no coração e na mente dos irmãos, deixe-me explicar o que é que o apóstolo João ele quer dizer quando Cristo é a propiciação pelo mundo todo. Quando nós lemos textos nas Sagradas Escrituras, que passam a ideia de que Cristo morreu por todos, nós precisamos ter em mente aquilo que os reformadores e os puritanos falavam com frequência, de que o Antigo Testamento ele interpreta ao Novo. Ou seja, só existe o Novo Testamento porque existe o Antigo. E é com base nesse princípio de que o Antigo interpreta o Novo e o Novo interpreta o Antigo, é que nós entendemos o porquê as crianças elas são e devem ser batizadas, o porquê nós celebramos a ceia do Senhor, o porquê o dia do Senhor não é mais o sábado, mas sim o domingo, e também porque textos como esse não está se referindo ao fato de que Cristo morreu pelo mundo todo. Com textos como esses passam a ideia de que Cristo morreu pelo mundo todo, ele não está querendo dizer que a justiça de Cristo ela se aplica a todos. Então, o que é que Michael Horton está querendo dizer com a aliança do Sinai concentrava-se nas esperanças de Israel com relação ao Messias por tipos e sombra? A ideia é a seguinte, meus irmãos. A forma como Deus administrava a sua salvação no Antigo Testamento estava intimamente ligada com o povo de Israel. Isso não quer dizer que outras pessoas e outros povos não eram salvos no Antigo Testamento. E aqui vem na minha mente dois nomes bastante conhecidos pelos irmãos. É o exemplo das nossas irmãs Raabe e Ruth. Elas não faziam parte do povo de Israel. Elas não eram israelitas de nascença, mas pela graça do Senhor foram enxertadas no povo do pacto, no povo da aliança. Mas agora, em Cristo, no Novo Testamento, a salvação ela é administrada, ela é anunciada a todas as nações como um cumprimento da promessa que foi dada a Abraão. E que promessa foi essa? Em ti serão benditas todas as nações. É nesse sentido que nós entendemos, quando Michael Horton diz que compreendemos os versículos que se referem à morte de Cristo e por todos. Então, todas as vezes que você estiver fazendo a sua devocional, ou até mesmo conversando sobre esse tema, a eleição, e de como a eleição ela proporciona a segurança da salvação para o crente, lembre-se disso, meus irmãos, de que todas as vezes que aparece no Novo Testamento a ideia de que Cristo morreu por todos, ou pelo mundo todo, é justamente essa ideia do cumprimento daquela promessa que foi dada ao nosso pai, Abraão. Que verdade gloriosa, meus irmãos. É nós percebemos que mesmo nós brasileiros, mesmo os nossos filhos que não são israelitas e não são descendentes de israelitas, eles podem ter a certeza da salvação. Porque em Cristo, não somente a salvação foi anunciada ao povo de Israel, mas agora ela é anunciada a todas as nações. Mas vamos adiante, porque o tema da nossa aula não é sobre a eleição. E se algum irmão tiver algum interesse ou alguma dúvida sobre sobre esse tema. Você pode entrar lá no canal do nosso da nossa igreja lá no YouTube. Foi publicado recentemente uma aula que o pastor Ageu falou sobre a predestinação e a eleição. Agora, dando um zoom sobre o que o apóstolo João, ele fala sobre a ideia de que quando nós obedecemos à lei do Senhor, nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Nós vemos a seguinte declaração do apóstolo João: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Então, queridos, quando nós pensamos sobre a certeza da salvação e lemos esse texto de João, nós precisamos evitar dois grupos. O primeiro é o antinomianismo e o segundo é o legalismo. O primeiro grupo, que é o antinomianismo, vai dizer que a lei do Senhor, os 10 mandamentos, não se aplicam para os crentes dos dias de hoje. Ou seja, eles são contra a lei moral, eles são contra a lei do Senhor. Eles entendem que, uma vez que nós somos salvos pelo Senhor, não temos mais a obrigação de cumprir a lei que Deus deu ao seu povo, porque Cristo a cumpriu em nosso lugar. Ou seja, uma vez que fui salvo, posso ter a certeza da minha salvação independente de como eu vivo e de como eu lido com a minha vida. O outro grupo é o grupo dos legalistas, ou o legalismo, que é aquelas pessoas que entendem que a certeza da salvação só pode ser alcançada mediante o cumprimento perfeito da lei. Essa visão, essa mentalidade, ela está muito presente nas igrejas pentecostais, onde eles pensam que o crente pode perder a sua salvação, ou que o crente não pode, de modo algum, obter a certeza da sua salvação se não for pela obediência perfeita da lei. Entretanto, queridos, quando nós lidamos com esse tema, a certeza da salvação, devemos sempre ter em mente uma perspectiva cristocêntrica, uma perspectiva evangélica, que é o fato de que Cristo cumpriu perfeitamente a lei do Senhor em nosso lugar, de maneira que não a lei do Senhor, ela não nos condena mais. Contudo, o próprio apóstolo João, ele diz que aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, ou seja, o que se espera daqueles que foram salvos por Cristo é que obedeçam aos mandamentos do Senhor, não para a sua salvação, mas para a sua santificação e como oferta de gratidão a Deus por tamanha graça. Então, de fato, a lei do Senhor, ela não nos condena mais, mas, por outro lado, quando nós entendemos que Cristo, ele nos libertou da condenação, a lei agora, ela nos conduz a Cristo como alguém que se expressa, alguém como oferece uma oferta de gratidão ao Senhor. Como eu já disse outras vezes aos irmãos, tanto na igreja quanto na reunião de oração, a frase do pastor Paulo Brasil, ele vai dizer que naquele dia não te será perguntado o quanto você conheceu a respeito de Cristo, mas o quanto você o amou. Não é o nosso conhecimento, nem mesmo a nossa obediência que garante a nossa salvação que Cristo nos concede, mas é o amor que é expressado nas obediências à lei do Senhor. Percebam, nenhum pecado, nenhum vício pode ser deixado de lado apenas com a confrontação da lei. A lei não é o fim em si mesmo, mas ela é, antes de tudo, o caminho que conduz o pecador a Cristo, para que lá no Calvário ele seja reconduzido através das pegadas manchadas de sangue do seu noivo, a lei do Senhor. Percebam como isso tem implicações profundas em nossa caminhada cristã, de como nós devemos lidar com a certeza da salvação. Nenhum pecado, nenhum vício, queridos, pode ser abandonado simplesmente com a confrontação da lei. Porque a lei por si mesma, ela vai mostrar nossa incoerência, ela vai mostrar que nós estamos condenados. Mas quando eu olho para aquilo que Cristo fez por mim, o meu coração queima de gratidão pela sua graça. E isso me leva a abandonar determinados pecados. Isso me leva a cumprir a sua lei. Nisto, sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve andar assim como ele andou. Outro texto, queridos, que nos fala a respeito e que provam essa doutrina da certeza da salvação é o texto de Romanos, capítulo 8, do verso 15 ao verso 17, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que fomos filhos de Deus, de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Os teólogos, queridos, eles costumavam chamar a forma como Deus ele aplica a salvação do homem com a expressão latina chamada ordo salutos, que significa ordem da salvação. É justamente essa ideia de como o Senhor, tanto no tempo e no espaço, ele aplica a salvação à sua igreja, ao coração do homem. Então, nós temos um processo em que Deus ele elege o pecador, o chama através do seu espírito, o mesmo espírito conduz à regeneração, como também o arrependimento e a fé, e por isso o pecador é justificado e aceito como filho de Deus. E nesse processo, o pecador ele é santificado, preservado e, por fim, ele é glorificado em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, mais do que o Espírito Santo selar e aplicar a salvação nos nossos corações, ele é aquele que testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E isso nos leva a dizer: Abba, Pai, Paizinho meu. Como o apóstolo Paulo, ele nos consola com essa promessa de que o Espírito Santo, ele de fato, ele nos chama ao arrependimento, ele nos concede a fé, ele aplica a salvação aos nossos corações, mas ele também, ele testifica com o nosso espírito, ele pode nos dar a certeza de que nós somos filhos do Senhor, e de que nós somos salvos por Cristo Jesus. Diferente dos nossos pais, meus irmãos, diferente de Adão e Eva, que é a semelhança do filho pródigo, e no afã de serem livres, roubaram a glória do seu pai. Em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus e co-herdeiros das promessas celestiais. Diferente do irmão mais velho, da parábola do filho pródigo, que ficou com raiva e com ciúmes do seu irmão, que havia retornado para a casa do seu pai. Cristo é aquele irmão mais velho que vem ao nosso encontro e nos coloca na mesa do nosso pai para cearmos com ele. Graça, amor, justiça, é o banquete que ele nos oferece. E todos aqueles que desejam obter a certeza da salvação de suas almas devem voltar-se para a casa do seu Pai, do Pai Celestial. E lá, quando estiver servindo a Deus, como o apóstolo João nos mostrou, lá, de maneira que quando eu estiver servindo ao Senhor, e quando meu coração estiver amando a sua lei, e buscar obedecê-la como oferta de gratidão, lá eu venho encontrar não somente o propósito da minha vida debaixo do sol, mas também a verdadeira liberdade, paz e certeza da minha salvação. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. E nisso tudo, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por isso clamamos: Abba, Pai. Que consolo, meus irmãos, para uma alma aflita, é ser lembrado dessas promessas gloriosas. Que consolo. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo de número 133. Eu quero que você observe comigo um aspecto interessante de como o Espírito Santo, ele não somente aplica a salvação nos nossos corações, como também ele nos dá essa certeza absoluta, e de como Cristo, que é o nosso cabeça, ele também nos garante a salvação. Abra, por favor, no Salmo de número 133. Diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como um orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Veja, queridos, no primeiro momento, o Salmo 133, ele fala a respeito do sumo sacerdote Arão, e de como o óleo, nesse caso, representava a bênção e a unção que o sacerdote ele recebia naquele momento, ela escorria pela sua barba e percorria todo o seu corpo, percorria toda as vestes do seu corpo. Notem, meus irmãos, que se nós pararmos por aqui, não há muito o que extrair desse salmo, senão o fato de que Arão foi um sumo sacerdote e de como somente ele vai dizer que é bom e agradável que vivam os irmãos unidos. Entretanto, quando este salmo é visto pela perspectiva do Evangelho, quando ele tem como parâmetro, quando ele tem o fundo, o Evangelho e a cruz do Calvário, as verdades que emanam deste salmo trazem paz e alegria para o cristão. Veja, Cristo como nosso sumo sacerdote, que é o que o autor aos Hebreus ele vai destacar com frequência, estando encarnado, foi abençoado pelo Pai com o Espírito Santo que descia dos céus em forma de pomba. E Cristo ele pôde ouvir: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Cristo, o sumo sacerdote por excelência, e o nosso cabeça foi abençoado por Deus com graça, fé, santificação e pelo próprio Espírito. É por isso, queridos, que hoje eu e você só podemos buscar a santificação. Nós só podemos ter a certeza da salvação e de como nós somos amados por Deus, porque Cristo, o nosso cabeça, foi alvo de todas as bênçãos que Deus derramou sobre ele. E nós, como o seu corpo, também recebemos as mesmas dádivas do Pai. Veja, Cristo, ele foi abençoado pelo Pai com graça sem medida e pelo Espírito Santo, de maneira que Cristo, ele se santificou em favor do seu povo, de maneira que Cristo, ele permaneceu firme em sua obra, para que hoje eu e você pudéssemos não somente buscar a santificação, pudéssemos ser fiéis ao Senhor, mas para que hoje nós pudéssemos ter a certeza absoluta de que Deus nos ama, assim como ele amou a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E um próximo texto, queridos, que revelam essa doutrina, um texto também bastante conhecido pelos irmãos, é o texto de Filipenses, capítulo 1, do verso 6, que diz da seguinte forma: "Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." E aqui, queridos, eu quero que os irmãos percebam que há uma tendência dentro da Igreja do Senhor de pensar que Cristo proporcionou a salvação ao seu povo e agora ele possibilita os homens, ele possibilita os crentes a garantir a sua salvação. Ou seja, Cristo ele proporcionou ao seu povo a possibilidade de eles serem salvos. E é justamente a ideia de que Cristo ele percorreu a metade do caminho e agora o crente, agora o homem, ele deve percorrer o restante do caminho. Entretanto, meus irmãos, quando nós observamos o todo da palavra de Deus, há um princípio que se ecoa por todas as Sagradas Escrituras, é o fato de que Deus vem ao encontro do homem com salvação, e salvação plena, perfeita e acabada. Não é o homem que vai a Deus, não é o homem que completa ou termina a obra da sua salvação, mas é o próprio Deus que vai ao encontro do homem e o redime. Entretanto, meus irmãos, cada um aqui precisa ser sincero consigo mesmo e reconhecer que não são poucas as vezes em que a nossa frágil fé ela é posta em xeque. Ainda que tenhamos esse conhecimento sólido, bíblico e saudável da palavra de Deus, infelizmente, assim como eu, provavelmente você já perdeu as contas. E quantas vezes você já se encontrou nas profundezas do abismo? E daí você se questiona: será que há em mim ainda aquela graça que me despertou do meu pecado e aqueceu meu coração por amor a Cristo? Quando nos questionamos a respeito do estado das nossas almas e se podemos ter a certeza da nossa salvação, meus irmãos, textos como esse, textos como o de Filipenses, capítulo 1, verso 6, ele vem ao nosso encontro e trazem alívio, conforto e segurança para todos aqueles que estão cansados de carregar a si mesmo. Nesse sentido, o pregador, bastante conhecido por muitos, que é o Charles Spurgeon, ele diz da seguinte forma: que Deus guardará todos os seus filhos é uma verdade gloriosa, mas uma mentira abominável é a de que o pecado não os fará mal. De novo, que Deus guardará todos os seus filhos é uma verdade gloriosa, mas uma mentira abominável é a de que o pecado não os fará mal nenhum. O que Charles Spurgeon está querendo dizer com isso, meus irmãos, é a ideia de que, ainda que os crentes tenham sido justificados em Cristo, lavados pelo renovado Espírito Santo, Ainda assim, eles terão que lidar com o pecado até os últimos dias de suas vidas. E tendo em mente isso, meus irmãos, tendo em mente que entre acertos e erros, tendo em mente de que as nossas mãos elas são calejadas e os nossos joelhos são ralados por tentar obedecer à lei do Senhor, e por isso nós duvidamos do seu amor e duvidamos da nossa salvação, a nossa fé ela vai sendo aos poucos esmagado. E aquela certeza que você tinha no passado, ela aos poucos vai sendo esfriada. Ela, ao pouco, ela vai sendo perdida pela tua alma. Entretanto, queridos, guardem também em seus corações as palavras do pastor Joel Bick, quando ele trata a respeito da certeza da salvação e de como, por vezes, o crente ele luta contra o pecado, ele fica desanimado. Então, ele diz da seguinte forma: você só pode temer perder a tua salvação quando Deus estiver disposto a expulsar Cristo do paraíso. Tal convicção queimou o coração do apóstolo Paulo quando ele escreveu aos irmãos de Filipos, e também deve queimar os nossos corações ao perceber que é Cristo que conquista a salvação para o seu povo. De maneira que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus. Porque assim como o nosso irmão Jó, no meio da sua aflição, no meio da sua angústia, ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Então, queridos, já caminhando para o fim, já para o nosso último ponto, como eu disse aos irmãos, nós muitas vezes precisamos lidar com uma questão que não é fácil a ser dirigidas pelas nossas almas, onde muitos crentes dizem que nós não perdemos a salvação, ou quando não, nós não podemos obter a salvação. E a questão é: o cristão pode perder a certeza da sua salvação? E aí que nós vamos para dar uma olhada naquilo que a confissão de fé de Westminster, ela trata no capítulo 18, quando ela vai falar a respeito da certeza da graça e da salvação. Então, no seu último parágrafo, ele diz o seguinte: por diversos modos, podem os crentes ter a sua certeza de salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristece o Espírito Santo, e cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus à luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz, mesmo os que temem. Então, em primeiro lugar, queridos, com base no que a confissão ela fala, podemos ver que sim, o crente ele pode ter a sua certeza abalada, diminuída e até mesmo interrompida. E nesse sentido, queridos, a confissão ela vai elencar alguns motivos do porquê isso acontece. Primeiro, ele vai dizer que porque o crente ele negligencia a conservação dessa sua segurança. Em segundo lugar, caindo em algum pecado em especial que fira a consciência, entristece o Espírito Santo. E, por fim, o crente ele pode perder a certeza da sua salvação quando ele cede a fortes e repentinas tentações. E aqui eu vou pedir para alguns irmãos abrirem essas referências em 2 Pedro, em Efésios e 1 Pedro novamente. Então, peço que, na medida em que os irmãos forem abrindo, você pode ler, e que nós iremos ver o que é que a confissão de fé de Westminster ela está querendo dizer com isso. Então, 2 Pedro, capítulo 1, verso 10, Efésios, capítulo 4, verso 30, e 1 Pedro, capítulo 5, verso 8.
2 Pedro 1, 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum.
Perfeito. Então, quando os puritanos eles afirmaram que o crente ele pode ter a sua certeza, a segurança da sua salvação abalada, diminuída, interrompida, eles tinham justamente em mente esse texto de 2 Pedro, de que aqueles que não buscam diligentemente confirmar a sua vocação, confirmar a sua salvação, uma hora ou outra, eles irão ter a sua certeza abalada, diminuída, interrompida. Um segundo texto que os nossos irmãos eles fundamentaram essa verdade foi Efésios capítulo 4, verso 30. Algum irmão pode ler, por favor?
Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção.
Justamente. Eu acredito que a frase da confissão e esse texto, eles são meio que autoexplicativos. Que é quando eu cometo algum pecado, a própria palavra de Deus diz isso. Eu entristeço o Espírito de Deus. Aquele que selou a minha alma com a salvação. Aquele que testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Todas as vezes em que eu peco, todas as vezes em que eu opto o pecado e não opto a Deus e a sua lei, eu entristeço o Espírito Santo. E a minha consciência, ela fica manchada, ela fica maculada. E por isso eu posso ter a certeza da minha salvação diminuída e interrompida. E por fim, queridos, um terceiro texto em que essa verdade ela fica muito clara também, é o texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8.
Sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar.
Perfeito. Então, justamente isso. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta àqueles irmãos. Eram irmãos que estavam sendo perseguidos. Eram irmãos que, de alguma forma, poderiam se encontrar desanimados na caminhada cristã. Então, é por isso que, na primeira carta, ele vai exortar os irmãos a permanecerem firmes em meio às tribulações, a conservarem firme as suas fés. Então, quando ele chega no finalzinho do capítulo 5, ele vai falar, meus irmãos, no meio de toda essa perseguição, no meio de toda essa angústia, vocês devem ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, quando a minha alma, quando eu não busco ser diligente no uso dos meios de graça, ainda mais em um contexto como esse de pandemia, onde nós somos bombardeados com notícias que nos deixam aflitos, quando eu não busco vigiar, estar atento às tentações de Satanás. Eu posso não somente questionar a existência de Deus, não somente questionar a soberania de Deus, mas também, como a confissão de fé ela nos afirma, eu posso ter a segurança e salvação abalada, diminuída, interrompida. Ora, queridos, ao mesmo tempo, é um pouco complexo perceber que os nossos pais eles afirmaram que Deus, o próprio Deus, ele retira a luz do rosto do seu povo. Ele retira o rosto, o brilho do seu rosto da sua igreja, de maneira que Deus ele permite que os homens, de maneira que Deus ele permite que os crentes eles andem em trevas e não tenham a certeza da salvação. E a ideia e a questão que fica é, será que a confissão de fé de otimista ela vai além daquilo que as escrituras revelam e falam sobre o caráter de Deus? Veja, queridos, pelo pouco que os irmãos já me conhecem, eu não poderia deixar de citar os puritanos para uma profundidade teológica e uma clareza em determinados assuntos. E o primeiro puritano que eu gostaria de citar, e que ele em especial, ele comenta sobre essa passagem da confissão, quando ele diz que Deus ele retira a luz do seu rosto sobre o seu povo, ele afirma cinco coisas do porquê Deus ele pode reter a certeza da salvação do seu povo. A primeira coisa é que Anthony Burgess ele vai dizer é para que provemos e vejamos o quão amargo é o pecado. Em segundo, para que Deus nos mantenha modestos e humildes. Terceiro, para que quando tivermos a certeza venhamos a desejá-la mais, como também estarmos alertas quanto às formas de perdê-la. Em quarto, para que demonstremos obediência a Deus, lhe rendamos honra maior. E por fim, quinto, para que venhamos a oferecer conforto aos que estejam atribulados. E um outro puritano que comenta sobre essa passagem, esse trecho, esse período da confissão de fé de Westminster, é o Thomas Brooks. Ele afirma da seguinte forma: cristãos, vocês precisam sempre lembrar que, embora desfrutar da certeza seja melhor para a sua consolação, viver puramente repousando em Cristo, na ausência da certeza, é melhor para a exaltação de Cristo. Feliz é aquele que crê quando vê e quando sente. Mas três vezes mais felizes são as almas que creem quando não veem, que amam quando não sabem que são amados, e que, na ausência de todo conforto e certeza, podem viver repousando em Cristo como o único que é o seu tudo. Vejam, queridos, ainda que pareça um tanto difícil ler e ouvir que Deus, de alguma forma, retém a certeza da salvação do crente, os puritanos eles entendiam que, por trás da misteriosa providência do Senhor, há sempre motivos santos que visam o aperfeiçoamento do crente, que visam o aperfeiçoamento do corpo do Senhor. E negar que, por vezes, a certeza da salvação não está presente em nossos corações é ser, no mínimo, ingênuo e cego com a realidade pecaminosa dos nossos corações. E muitas vezes isso acontece para que aquela mentalidade e aquela visão triunfalista que tem sido pregada nos nossos dias, de que o crente não sofre, tanto no corpo quanto na alma, ela seja esmagada e retirada dos nossos corações. Essa mentira de que eu, pelo fato de ser cristão, eu não irei sofrer, eu não irei padecer, eu não terei a minha fé, por vezes, abalada. Por vezes, o Senhor faz isso para que, como Anthony disse, nos tornemos modestos e humildes e totalmente dependentes de Cristo Jesus. Veja, abra comigo em Deuteronômio, capítulo 8. E veja comigo o verso 2. Veja se não é isso que acontece e se não foi isso que aconteceu com os nossos pais no deserto. Quando o próprio Deus fez com que os nossos pais, no deserto, padecessem. Então, Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 2, diz assim: recorda-te, ais, de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esse é o mesmo texto que Cristo, quando foi tentado por Satanás, ele refutou a Satanás no deserto, dizendo que não é só do pão que vive o homem, mas da palavra que procede da boca do Senhor. E é nesse sentido, queridos, que como eu afirmei, ainda que seja de grande consolo para as nossas almas desfrutar de uma certeza plena, melhor ainda é repousar em Cristo Jesus, como aquele que é a nossa herança, como aquele que é a nossa justiça. Ora, se não foi isso também que aconteceu com o nosso irmão Davi, num salmo bastante conhecido por nós, que é o salmo de número 51, quando ele caiu em pecado, quando ele cometeu o pecado de adultério. Veja o que é que o verso 8 ao verso 12 ele diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Veja, não foi simplesmente Davi que esmagou seus próprios ossos, mas ele fala: para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Veja, como eu disse, é um tanto difícil perceber que é o Senhor que nos prova, É o Senhor que, por vezes, por causa do nosso pecado, permite que permanecemos nas trevas, seja difícil de ser aceito pelas nossas almas. Quando nós olhamos o todo das Sagradas Escrituras, queridos, nós percebemos que, de fato, o Senhor, ele até pode fazer isso com a sua igreja, mas no fim, o seu propósito é forjar Cristo em nossos corações. Tudo isso, meus irmãos, acontece em nossas vidas para que as nossas almas e os nossos corações sejam lapidados aos poucos à imagem do nosso Redentor. Cristo foi aquele que, mesmo sem pecado, foi desamparado pelo seu Pai, de maneira que isso levou a dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Cristo foi aquele que teve o seu rosto esbofeteado, as suas costas dilaceradas por aqueles chicotes e bebeu até a última gota do cálice da ira do Senhor, para que hoje eu e você, minha irmã, para que hoje eu e você não fôssemos abandonados eternamente pelo Senhor. Cristo foi aquele que teve o seu rosto esbofeteado, para que eu e você não tivéssemos os nossos rostos destruídos pela justa mão do Senhor. Cristo foi aquele, queridos, que teve as suas costas dilaceradas, para que hoje eu e você não tivéssemos as nossas costas e as nossas almas dilaceradas pelos chicotes da ira do Senhor. Cristo, meus irmãos, foi aquele que tomou até a última gota do cálice da ira do Senhor, para que hoje, eu e você, o único cálice que viéssemos a tomar fosse o cálice da nova aliança, como o próprio Cristo diz, e o apóstolo Paulo diz, que é dado em favor de vós. Tudo isso, meus irmãos, acontece para que no final da caminhada cristã, não digamos, como o texto de Hebreus, capítulo 1, diz, lá no verso 17, para que não digais, pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Veja, por vezes o Senhor nos humilha para mostrar a pecaminosidade da nossa alma. E para que, de agora em diante, venhamos a viver na total dependência do nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina da certeza da salvação, queridos, trazem grande consolo para a alma que se encontra aflita, desanimada e cansada, mas também humilha os corações que se encontram soberbos e confiantes no seu braço forte, e não no braço forte do Senhor. Por fim, queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8. Eu gostaria que todos abrissem a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8. Do verso 31 ao verso 39. Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao verso 39. E aqui, queridos, caminhando para o fim, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que tocou muito ao meu coração, que é as palavras do puritano Matthew Henry, quando ele conta a história de um determinado homem que na sua época era bastante conhecido. Esse irmão a quem ele se refere como sendo chamado de Kennedy, um cristão conhecido na Escócia. Ele então diz o seguinte desse homem: ele estava morrendo, ele estava perto da sua morte, ele pediu a Bíblia ao perceber que a sua vista estava se apagando diante dele. Ele entendeu que a morte estava chegando. Ele disse aos seus filhos e à sua esposa que estavam ao redor dele: abra no capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos e coloque os meus dedos nessas palavras: eu estou certo de que nem morte e nem vida. Ele pega e diz: põe os meus dedos nessas palavras. Eu não enxergo mais. Eu estou certo de que nem morte e nem vida. Era o meio da tarde. Ele então perguntou: os meus dedos ainda estão nesse texto? A sua esposa e os seus filhos responderam: sim, está no texto que você disse. Então ele disse: Agora Deus seja convosco, meus filhos. Eu tomei o café da manhã convosco nesta manhã. Eu tomei o café da manhã convosco essa manhã. Mas eu vou jantar com Cristo hoje à noite. Eu estou certo de que eu vou ceiar com o meu Senhor hoje à noite. Que consolo, queridos. Isso traz para as almas aflitas, para aqueles que perderam um ente querido, um filho, um pai, uma mãe, um sobrinho, e que por isso tem se encontrado numa tremenda angústia, duvidando até mesmo da sua salvação e do amor de Deus. Quando textos como esse do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, vem ao nosso encontro, ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma vez que Cristo é a minha justiça, nada pode me separar do amado de minha alma. Ainda que eu me encontre por vezes desanimado na caminhada cristã. Ainda que eu duvide do Senhor, da sua soberania, da minha salvação. Uma vez que eu estou em Cristo, e Cristo é a minha justiça, nada pode me separar de Cristo Jesus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como de costume, meus irmãos, eu irei continuar dizendo até o último dia da minha vida, olhe para Cristo. Ele é a herança do seu povo. Ele é a tua segurança. Ele é a tua certeza da salvação. Só há paz, só há liberdade e só há plena segurança em um mundo instável, em um mundo de incerteza para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que, como eu disse uma vez aos irmãos na reunião de oração, ainda que você venha pegar o Covid-19, ainda que você venha até mesmo ter um ente querido, falecido pelo Covid-19, aqueles que estão em Cristo Jesus irão abrir os seus olhos e se encontrarão com a amada de suas almas. E desfrutarão a eternidade com ele para sempre e sempre. Que o Senhor possa nos abençoar, meus irmãos, ao nos humilhar, percebendo que a certeza da salvação não depende do homem, mas depende de Cristo. E ao mesmo tempo, essa doutrina venha a consolar o meu e o teu coração. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, só para finalizar esse momento, e daí eu abro um momento de perguntas e comentários. Oremos, meus irmãos. Pai Celestial, nós te damos graça, ó Deus, porque o Senhor, nessa manhã, nos consolou, nos exortou, nos humilhou, Pai, debaixo da tua lei e da tua palavra, Pai. Ao perceber que a certeza da salvação que a tua igreja desfruta não depende dos nossos méritos, mas depende unicamente dos méritos de Cristo na cruz do Calvário, Pai. Por isso, ó Deus, nós te damos graça pelo teu santo dia e por aquilo que o Senhor nos instruiu nessa manhã. É isso que nós oramos em Cristo Jesus. Amém.